ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Luciana Zocaibe.
Muito boa noite, está no ar no Mundo da Bola. Eu terei hoje ao meu lado nos comentários Rodrigo Campos, nos trabalhos técnicos Roberto Barrucho e a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. Vamos então começar o nosso passeio pelo esporte nacional e internacional. E a gente começa esse No Mundo da Bola falando dos Jogos Olímpicos.
Momento estádio.
Vamos então até Paris conferir as últimas informações desses Jogos Olímpicos ao vivo com ela, nossa repórter Verônica Dalcanal. Muito boa noite para você, Verônica.
Muito boa noite, Luciana. Muito boa noite para todo mundo que está acompanhando No Mundo da Bola. Eu começo com a melhor notícia do dia, que veio só agora à noite. A pugilista Beatriz Ferreira está na semifinal olímpica de boxe aqui em Paris. E já tem pelo menos o bronze garantido. É para comemorar e não é para comemorar pouco, não. O caminho da Bia Ferreira, o caminho que ela veio percorrendo aí desde a prata em Tóquio é realmente impressionante. No boxe profissional, no boxe olímpico, é realmente para a gente ficar não tem outra palavra, é para ficar de boca aberta, é para realmente reverenciar essa maravilhosa lutadora brasileira.
Olha, show de bola. Então vamos ter aí já uma medalha aí, mais uma. A respeito dos Ferreiras, está dizendo aqui nosso produtor. Mas além disso também, né, ô Verônica, tivemos hoje outra boa notícia. Já tivemos natação, enfim, no Rio Sena, né?
Finalmente, o Rio Sena hoje de madrugada fizeram uma avaliação da qualidade da água e aí aprovaram as provas. Finalmente tivemos as provas do triatlon e aí os atletas brasileiros tiveram no feminino. A Jennifer Arnold ficou em 20º e a Vitória Lopes em 25º. No masculino, Miguel Hidalgo ficou em 10º e Manuel Messias em 45º. O Rio Sena ainda será palco da maratona aquática na Olimpíada, então ainda vai ter que tomar conta da qualidade da água, que eles ainda vão ter que ficar de olho. Uma boa notícia que a gente teve também, um dos destaques do dia, boa apesar do dia, né, é a classificação da seleção feminina de futebol, mesmo com a derrota de hoje para a Espanha por 2-0, com uma vitória e duas derrotas, o Brasil terminou em terceiro no grupo C e avançou para as quartas como um dos dois melhores terceiros colocados. O jogo foi ruim, a Marta foi expulsa, cartão vermelho, não foi bacana, mas pelo menos a gente está qualificado aí, está classificado para a próxima fase da Olimpíada. Conseguimos a torcida pela seleção feminina brasileira.
Tá certo então, Verônica Dalcanal, tá direto, né, da Cidade Luz. Como é que tá? Tá muito calor também por aí, né, Verônica?
Menina, um calor incrível. A gente achou no final do dia de ontem, a gente fica trabalhando aqui até 10:30, 30:30, a última entrada que a gente faz aqui para a TV Brasil, e tinha um vento, estava com um jeito de mudança de temperatura, chegou a chover um pouquinho, choveu à noite, mas de dia não teve trégua ao sol novamente não. Hoje foi um dia muito quente, a máxima não chegou a 35 como ontem, chegou aí a 32, mas a sensação de quem estava aqui andando por Paris, andando pela cidade, é de que realmente estava muito quente, haja água para se hidratar aqui na cidade. Queria destacar mais um resultado aqui que a gente teve no dia de hoje. No tênis de mesa, o Hugo Calderano enfrentou a torcida local contra o francês Alexis Lebron e conseguiu se classificar para as quartas de final. Ele está chegando aí na mesma marca dele mesmo, é o melhor resultado do Brasil em Olimpíada, foi o melhor resultado em Tóquio, chegamos novamente nesse resultado aqui em Paris e agora vamos torcer para o Hugo Calderano conseguir avançar e superar a marca pessoal, que é também a marca mais importante do tênis de mesa brasileiro numa Olimpíada. Por fim, ainda teve no vôlei de praia uma outra motivo de comemoração. O Evandro e o Arthur venceram uma dupla canadense por 2-0. Então, foi um dia de derrota, teve derrota da seleção feminina, mas foi um dia de muitas conquistas também.
Tá bom, então. Valeu, Verônica, trazendo pra gente tudo ao vivo aqui, direto de Paris. É muito chique, né? Estamos muito chiques. Obrigado aí, Verônica.
Chique demais.
E que amanhã seja um dia melhor ainda para o Brasil, né? Que a gente possa ter medalhas, mais medalhas aí conquistadas. Valeu demais. Até a próxima, Verônica.
Até, queridos. Tchau, tchau.
Bom, vamos seguir, né, falando de Paris 2024, porque o nosso professor Wagner Gomes vai analisar a situação do Brasil depois da derrota para a Polônia no vôlei masculino. Vamos com ele.
O Brasil jogou contra a forte equipe da Polônia no vôlei masculino e perdeu o jogo por 3-2, mas foi uma partida bem disputada. O Brasil melhorou em relação ao jogo anterior. O bloqueio brasileiro foi mais efetivo, teve 9 acertos. No jogo contra a Itália foram apenas 4. E no segundo set o Bernardinho lançou o Adriano, que entrou no jogo tremendamente bem, ficou até o final, foi o maior pontuador do Brasil com 18 pontos. Cachopa também jogou no lugar do Bruninho e essas modificações deram uma consistência boa para o time brasileiro. E com isso o Adriano entrou, não se intimidou, fez um jogo excelente, o Lucão também jogou muito bem. Só que o Brasil cometeu alguns erros de saque que são cruciais. Erro de saque é ponto para o adversário. Pelo lado da Polônia, Polônia tem um volume de jogo muito forte e pontuou muito, fez muitos aces. Nós temos aí o Kurek, com um desempenho excelente no saque. E o Leon, que vira tudo quanto é bola, além de ter um saque muito forte. Cachopa jogou bem, Adriano jogou bem, o time com o Lucarelli também fazendo uma ótima partida. Enfim, o volume de jogo do time está maior. E a gente espera que contra o Egito, o Brasil consiga o que precisa. Tem que vencer de 3-1. O Brasil marcou um ponto porque venceu 2 sets, o que foi importante. Agora, se o Brasil vencer o Egito por 3-1, passa como melhor terceiro colocado. Se relaxar e vencer por 3-2 o Egito, aí vai precisar de torcer para o resultado de outros terceiros lugares não serem tão bons. Mas o ideal é vencer de 3-0 ou 3-1 para passar tranquilamente. Se conseguir fazer uma partida contra o Egito com o volume que apresentou hoje contra a Polônia, vai ser difícil o Brasil não vencer esse jogo, arrancando o placar que necessita para seguir adiante na competição.
Beleza, então, ainda no clima dos Jogos Olímpicos, Luiz Ferreira traz pra gente as últimas informações do time Brasil.
Olha, Luciana Zogaib, boa noite. Respeito os Ferreiras, é isso que eu tenho a dizer. Respeitem os Ferreiras e respeitem os Silvas também, tá? Olha, Luciana, havia expectativa da Tatiana Weston Webb, de todo o time Brasil, do Tatiana Weston Webb, a Luana Silva, entrarem na água lá em Tearupa, no Tahiti, pra finalmente as baterias do surf feminino rolaram. Só que, ó,
quem manda é Deus.
Exatamente. Poseidon não quer, não. E em virtude das condições do mar no Tahiti, as competições do surf foram adiadas mais uma vez. Ou seja, a gente vai ter que esperar mais um pouquinho para acompanhar a decisão no surf. A gente que tem o Gabriel Medina, tem o Chanca Chumbinho e tem a Tatiana Weston Webb e a Luana Silva aí competindo pelo ouro. O Brasil que é o atual campeão olímpico no surf, no, pelo menos no masculino. Bom, e a gente está na torcida por medalha. Essas são as últimas atualizações, eu tô de olho aqui.
Vai dar onda. Já já o mar vai ficar naquele esquema bonito, como sempre fica lá em Tearupa, para as etapas finais aí do surf. Vamos voltar então com o professor Wagner Gomes, que ele vai analisar também o time Brasil nas provas de remo nos Jogos Olímpicos.
Fora da disputa por medalhas no remo single skiff, o Brasil segue aí na busca por encerrar a participação na melhor colocação possível. Nesta quarta-feira, os remadores Lucas Verten e Beatriz Tavares estiveram presentes nas semifinais C e D das suas categorias e ambos ficaram no top 3 das suas provas, se classificando às finais C. Eles entram na briga para ficar entre 13º e 18º colocado no geral, continuando assim o sonho de conquistar a melhor colocação da história do Brasil na categoria. Isso porque a melhor marca do país nos Jogos Olímpicos é de Fabiana Beltrame. Isso foi em Atenas, 2004. Na ocasião, Beltrame terminou na 14ª colocação. E vamos ver agora, em Paris, se o Brasil fica pelo menos em 13º lugar.
Bom, continuamos no clima dos Jogos Olímpicos, mas vamos falar agora de futebol, a seleção feminina.
Copa delas.
Raquel Mota vai analisar a derrota da seleção feminina para a Espanha aqui no Mundo da Bola. Fala, Raquel.
Olá, pessoal que nos acompanha na Rádio Nacional. Brasil perde para a Espanha por 2-0, mas se classifica para a próxima fase. E a grande pergunta é: como o Brasil vai jogar na próxima fase? Isso é uma pergunta que só o Arthur Elias vai poder responder. Mas o que a gente já pode colocar é: não dá para jogar como o Brasil jogou contra a Espanha hoje. O Brasil se portou de forma covarde e medíocre no sistema defensivo que o Arthur Elias montou para a seleção, num 5-4-1 em que não criou nenhuma oportunidade, só jogou no contra-ataque e viu a Espanha sufocar o Brasil a todo instante. Por sorte, tínhamos a goleira Lorena, que fez várias defesas importantes, e inclusive Antônia e Tarciane também se posicionando na linha e evitando gols da equipe espanhola. Mas o saldo negativo do primeiro tempo veio justamente da expulsão da Marta, a jogadora que encerraria seu ciclo nessas Olimpíadas, acabou numa jogada infantil e, digamos, com um excesso de vontade, colocando o pé muito alto numa dividida de bola e acertando o rosto da jogadora da seleção espanhola. O juiz não teve nem o que pensar, cartão vermelho direto e Marta expulsa aos 50 minutos do primeiro tempo. E aí, no segundo tempo, obviamente, só deu Espanha. Até que o Brasil conseguiu segurar por bastante tempo, 0-0, mas a Espanha acabou marcando o seu primeiro gol. E aí, com a entrada das titulares Mombadi e Putejas, não teve jeito. O que a gente viu foi o total domínio da seleção espanhola. E no último minuto da prorrogação do segundo tempo, a Putejas acertou um golaço de fora da área, fazendo 2-0 e mostrando que o Brasil precisa evoluir e muito para a próxima fase. Principalmente uma seleção mais ofensiva, com cara de seleção brasileira e com vontade de jogar, que foi tudo que a gente não teve nesse jogo da Espanha. Agora é aguardar e ver como é que o Brasil vai se sair na próxima fase. Forte abraço a todos.
Valeu então, Raquel Mota, analisando aí esse jogo de hoje, que já era a maior pedreira que a gente sabia que tinha pela frente enfrentar a Espanha. Mas o Brasil, apesar de ter começado bem contra a Nigéria, não fez uma boa primeira fase, né, Luiz?
É, faltou muita coisa, Luciano. O que eu posso dizer é o seguinte: eu entendo o Arthur Elias, diante do contexto geral, escalar uma equipe fechando a casinha contra a Espanha. A Espanha é melhor que o Brasil. O Brasil hoje, no futebol feminino, aliás, não é de hoje, há alguns anos, não está na primeira prateleira do futebol feminino. A gente tem que colocar, embora uma galera aí diga que é assim, que sempre foi assim. Não, nunca foi assim. Foi, pode ter sido assim na época da Marta, que é aquele ano mágico, 2007... Há muito tempo atrás, mas não é mais. O lance é, e aí é uma crítica ao Arthur Elias, você não pode escalar um time para jogar no contra-ataque rifando bola para frente se você não coloca um atacante para brigar pela bola. Eu estranhei a presença da Gabi Nunes e da Jennifer no banco de reservas. Dito isso, toda vez que a Ludmilla conseguia vencer a marcação espanhola, ela ia para a linha de fundo, olhava para a área, não tinha ninguém. Ela ia cruzar para quem? Ela tinha que voltar, cruzar para trás e começava tudo de novo. Agora, gente, parece que virou crime hediondo você criticar a jogadora de futebol. Uma jogadora do tamanho da Marta não pode fazer o que ela fez. Ela deu um golpe de taekwondo na Espanha. Ela não pode fazer o que ela fez. Ah, mas eu tava marcando... Gente, não pode. Que dá uma trombada, uma falta mais feia... Acontece, ela deu um golpe de taekwondo na jogadora espanhola. Não pode. E eu tive que ouvir uma certa comentarista... Faz o pix pro advogado aí que eu já fui de arrasta pra cima, tá? Não pode uma certa comentarista chegar e botar a culpa no Arthur Elias pela expulsão da Marta. É a mesma coisa, vou botar a culpa no Zidane, no técnico da França 2006 pela cabeçada do Zidane? Pelo amor de Deus, né, gente? Agora, o Brasil já tem os confrontos, já sabe o seu adversário. Nas quartas de final do torneio olímpico, o Brasil enfrenta a França. Atenção, hein? 3 de agosto, sábado, o Brasil enfrenta a França, 16 horas, horário de Brasília. Todos os jogos acontecem no sábado. 10 horas da manhã tem Estados Unidos e Japão, baita jogo. Meio-dia tem Espanha e Colômbia. Sábado, 2 horas da tarde, tem Canadá e Alemanha. E 16 horas, horário de Brasília, tem França e Brasil. Seja o que Deus quiser, porque se repetir esse futebolzinho, o Brasil vai voltar para casa novamente numas quartas de final, Luciano.
Aí, então, vamos ver o que acontece aí com as meninas no futebol. Porque chegou a hora do...
O que vem por aí?
Bom, o que vem por aí são as oitavas de final da Copa do Brasil, logo mais às 9h15 da noite. A sua Rádio Nacional abre o show de bola nacional para as emoções de Atlético Goianiense e Vasco da Gama, direto do estádio Antônio Ascioli, em Goiânia. E o repórter Rodrigo Ricardo traz pra gente todas as informações da partida. Boa noite, Rodrigo Ricardo.
Boa noite, Luciana. Boa noite, meu xará, Rodrigo Campos, todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Nacional. Esse jogo que o brasileiro curte muito, o mata-mata da Copa do Brasil. O primeiro mata vai ser no estádio Antônio Ascioli, jogo que a Rádio Nacional vai transmitir a partir das 9h15 da noite. O Atlético Goianiense vem mal no Campeonato Brasileiro. Muita gente já, inclusive, diz que o Atlético Goianiense está rebaixado. O Dragão estaria virtualmente rebaixado. Afinal, tem apenas 12 pontos em 20 jogos. Né? Na última partida, foi derrotado para o Flamengo no Maracanã por 2-0. Mas agora é uma outra competição. O técnico Wagner Mancini vai ter o retorno de vários jogadores que não atuaram aqui no Rio de Janeiro no jogo contra o Flamengo, que estavam suspensos, alguns também poupados. O provável Atlético Goianiense hoje é o Pedro Rangel no gol, o Maguinho na lateral direita, Adriano Martins e o Pedro Henrique na dupla de zaga, na lateral esquerda o Guilherme Romão. No meio de campo a gente vai ter o Gonzalo Freitas, o Gabriel Baralhas e o Alejo Cruz. Mais na frente o Shailon, o Emiliano Rodrigues e o Luiz Fernando. Olho no Luiz Fernando, que apesar da má campanha do Atlético Goianiense, o Luiz Fernando sempre faz seus golzinhos, é um jogador rápido, que a gente até conhece aqui do Rio de Janeiro, já que atuou no Botafogo. Agora, essa história de dupla competição, o presidente, né? Lembrar que o Atlético Goianiense é a mais nova SAF do campeonato do futebol brasileiro, Sociedade Anônima de Futebol, foi transformada aí no meio dessa temporada, e o presidente, o Adson Batista, agora é CEO, né? Mudou a terminologia, mas é ele que manda, e ele meio que depois do jogo com o Flamengo, meio que já admitiu, meio que largou a toalha dizendo que agora é priorizar a Copa do Brasil, e ele fala até em reformulação já para a próxima temporada.
O Janders tem sido um dos principais jogadores do nosso time, não pode jogar a Copa do Brasil, infelizmente, né, porque é o jogador que está fazendo a diferença ali na frente, para criar, para quebrar linha, para poder levar algum perigo ali, né? Então, infelizmente, quem tem entrado não contribui. E a gente vai estar atento em relação a isso. Eu não posso conviver com um jogador que não produz alguma coisa, porque eu vou começar já a reformular pensando no ano que vem.
Tá aí o CEO do Atlético Goianiense, o Adson Batista, até comentando que o Janderson não joga porque já jogou pelo Ceará na Copa do Brasil, então o Dragão tem esse desfalque. Agora, os jogadores já têm pensamento diferente, não jogar a toalha, dizem que cada competição é uma competição, mas acham que o momento da Copa do Brasil é um momento de retomada. Fala aí o Haldinei.
Eu entendo o lado do presidente, ele tá certo. Ele tem que ficar chateado mesmo, tanto ele como o torcedor também. Porque a gente sabe que o momento é difícil. Mas eu sou um cara muito positivo na minha vida. Eu nunca vou baixar minha cabeça por nada. Se tiver 1% de chance, eu vou sempre ter 99% de fé. Então eu creio que cara, é dar o nosso máximo, é trabalhar pra caramba, tampar as brechas que a gente vem deixando. Se a gente não faz o gol, a gente também não pode levar, que a gente não vai perder. Então eu creio que é isso, é corrigir os nossos erros lá atrás, ser mais eficiente lá na frente. Eu digo só os atacantes, mas todo mundo que tiver a oportunidade tem que botar a bola pra dentro. Então eu acho que é isso, é focar naquilo que a gente tem controle, porque quando a gente deixa de focar naquilo que a gente controla, aí é que as coisas têm a tendência a piorar. Então eu acho que é isso, é dar o nosso melhor, focar, ser positivo, confiança, para que as coisas possam voltar a acontecer da forma positiva.
Tá aí o Haldner contrariando o presidente. Presidente que a torcida vai estar na bronca com o presidente do... Presidente não, CEO Adson Batista do Atlético Goianiense, porque colocou ingresso para a torcida do Vasco a R$ 300 no dinheiro. Se você for comprar no cartão de crédito, no débito, é 350. Enfim, e há poucas horas agora já do jogo, a torcida do Vasco, sabiamente, os que moram em Goiânia não estão comprando e não devem comprar, devem boicotar, apesar de todo o amor pelo Vasco, realmente abusiva é um ingresso nesse valor de R$350. É, lembrando que o estádio Antônio Scioli tem vaga capacidade para 12 mil pessoas. No Vasco, a principal novidade é a volta do Adson, que inclusive é do estado de Goiás, então os familiares do Adson devem ir lá também dar o apoio, e o Felipe Coutinho deve começar a partida. Provável Vasco, hein? O Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, o Rojas deve entrar no lugar do Michael, muito vascaíno acha que até um reforço o Michael não jogar, mas enfim, o Léo é a outra, faz dupla aí com o Rojas, Lucas Piton na lateral esquerda, no meio de campo vamos ter o Hugo Moura, Matheus Carvalho, Coutinho no ataque, o Adson, David e Verrete. Esse é o provável Vasco do Rafael Paiva, daqui a pouquinho, às 9h15 da noite.
Valeu, Rodrigo Ricardo. Quem tá ao meu lado também é Rodrigo Campos. E o Vasco vai poder decidir em casa. A Copa do Brasil, uma decisão em 180 minutos. Tem a decisão em casa, mas é melhor já sair na frente.
Com certeza. Muito boa noite, Luciana, aos amigos ligados em No Mundo da Bola. Duas coisas. Primeiro, esse dirigente do Atlético Goianiense é extremamente irresponsável. Porque obrigar uma pessoa hoje para ir no estádio de futebol com no mínimo R$300 em espécie, ele é irresponsável. Né? É muito irresponsável fazer isso. Em relação ao jogo de hoje, é um risco muito grande para o Vasco ter o Maicon na zaga, sim. Mas ter o Rojas é um risco muito maior. O Rojas é um jogador extremamente fraco. Mesmo assim, acho que o Vasco tem totais condições de vencer o limitado Atlético Goianiense. O Vasco é melhor que o Atlético Goianiense e trazer para o Rio a vantagem de decidir a vaga jogando no seu caldeirão.
Tá certo, Rodrigo Campos, enquanto tá se preparando pro jogo também de logo mais contra o Palmeiras, o Flamengo acertou a compra do terreno do gasômetro para construir o seu tão sonhado estádio pelo lance mínimo, que era de R$138.195.000. Único candidato a fazer oferta, o Flamengo agora tem 5 dias para efetuar o pagamento à vista na conta indicada pela Prefeitura do Rio. O vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, comemorou bastante a compra do terreno.
Acho que todo mundo que está aqui vai trabalhar até o final para deixar um Flamengo ainda melhor do que encontrou. E se Deus quiser, seja lá quem for que vai vir para frente, entregar e pegar um Flamengo ainda melhor para outras pessoas. É isso que é o sentimento, é um clube de 129 anos e graças a Deus está todo mundo muito feliz aqui. Agora é na Câmara dos Vereadores, agora a gente vai aprovar tudo na Câmara dos Vereadores. O projeto vai ser 100% aprovado lá dentro da lei. Eu acredito que os meus pares lá, os meus outros vereadores que vão votar também, a votação é igual a minha, é a mesma importância. E eu peço que os meus companheiros do município, dos meus companheiros da Câmara, aprovem esse projeto que é importante para o Flamengo e importante demais para a cidade. É emprego, é imposto, é serviço, é muita coisa.
Bom, falando sobre o jogo de logo mais, De La Cruz se recuperou das dores no tendão de Aquiles e está confirmado na equipe titular. Fabrício Bruno e Léo Pereira voltam a formar a dupla de zaga e Matheus Cunha joga, vai ser o goleiro das Copas, já como confirmado pelo técnico Tite. Pelo lado do Palmeiras, o jovem zagueiro Vitor Reis fala sobre o confronto.
É um jogo de muita disputa, né? Um jogo grandíssimo, de duas equipes muito grandes. Eu tô vendo, me preparando, tô tendo uma sequência de jogos, graças a Deus, então tô bem preparado pro jogo, se aparecer a oportunidade. O time inteiro praticamente vem conversar com a gente, vem dar instruções, vem falar como é o jogo, que é um jogo diferente dos iguais, né? Que requer muita atenção. Então, hoje o Dudu mesmo veio conversar comigo, dar algumas dicas, e isso ajuda bastante para quando chegar a gente estar bem preparado pro jogo.
É isso, duelo aí, uma final antecipada no Maracanã, né, Rodrigo?
Final antecipada, antes do jogo, só um detalhe, Marcos Braz, quando comemora muito, a torcida do Flamengo tem que ficar preocupada. Ô, Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar. Normalmente ele passa vergonha. Tomara que dessa vez não, né, para o bem do Flamengo. Em relação ao jogo de logo mais, Sinceramente, eu esperava nessa altura da temporada o Flamengo estar jogando muito melhor do que está e o Palmeiras muito melhor do que está. São dois dos melhores elencos do futebol brasileiro, mas até agora ainda não vi atuações convincentes, nem do Flamengo, nem do Palmeiras. Em relação à escolha do Tite no gol, eu não vejo o Matheus Cunha como um problema sério porque o Rossi não será escalado. Acho o Rossi um goleiro inseguro. O Matheus Cunha, ainda buscando seu espaço, se solidificar como número um ou titular do Flamengo, vai errar, vai acertar, o que é absolutamente natural, mas é um bom goleiro. Vejo um equilíbrio muito grande nessa partida e, diferentemente de edições anteriores recentes de Copa do Brasil, Libertadores, num duelo Flamengo e Palmeiras, onde mesmo no primeiro jogo as duas equipes buscam o ataque o tempo inteiro, hoje eu já não estou acreditando nisso. Até pelo momento das duas, acho que vai ser um jogo muito estudado e que a decisão mesmo só vai acontecer no jogo de volta em São Paulo.
Lembrando que essa partida de volta acontece na próxima quarta-feira, também às 21h30, aí no Allianz Parque. E a gente vai encerrar esse programa, esse No Mundo da Bola de hoje, com as emoções do gol nacional, relembrando os gols do empate entre Botafogo e Bahia. Vem aí o repórter nacional com as últimas notícias do dia. Lembrando que logo mais tem também aqui na Rádio Nacional Atlético Goianiense e Vasco da Gama. Uma ótima noite para você.
O gol nacional.
Savarino, boa bola. Na direita vem Damião, vai cruzar, olhou para a área, levantou a chance do gol. Salva o goleiro, rebote, é gol! Carlos Alberto! Camisa 27, o Botafogo veio com tudo, jogada pela direita do Damian, o cruzamento para a área foi bom, Jesus tentou de cabeça, quem salvou foi o goleiro Marcos Felipe no rebote, Carlos Alberto, empurrou para o gol, não deu para o goleiro do Bahia, aberta a contagem nas oitavas da Copa do Brasil, o fogão tá querendo demais, agora no placar da Nacional. Botafogo 1, Bahia 0. Vem pra pressão final no primeiro tempo, Juba, com o Cauli de primeira, rolando por dentro, falhou a zaga, olha a bola clareada pro Arias, vai marcar, cruzou, Cauli de cabeça, é gol do Bahia! Cauli, camisa 8! Jogada maravilhosa do Bahia, clareou legal no meio da marcação, o espaço se abriu, a defesa abertinha, cruzamento que veio do Arias, soltinho Cauli, de cabeça só cumprimentou, camisa número 8, empata tudo, nos acréscimos quase 46, Cauli, camisa 8, escreve no placar da Nacional. Bahia 1, Botafogo também 1.